Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Gollum.
E eu sou o Marques.
E hoje nosso episódio é um pouco especial. Estamos completando 40 anos da sonda Voyager.
Não é um pouco especial, é muito, né? 40 anos não é qualquer sonda.
É, pensar que 40 anos atrás a gente lançou um objeto pro espaço e ele tá lá até agora e vai continuar, é realmente um feito muito incrível.
E vai continuar fazendo trabalho, né? Não é que vai continuar fazendo nada.
É, vai tirar umas férias, né?
É.
Até porque tem gente com 40 anos que tá fazendo muito menos do que a sonda Voyager, né?
Mesmo porque se a Voyager estivesse no Brasil, ela ia ter que trabalhar muito mais que 40 anos pra se aposentar.
É.
Mas ela tem ainda, o quê? 2025 que eles vão desligar ela, né? Tem...
É, vai desligar não, vai acabar, né?
A bateria tá prevista pra 2020 ainda. Por volta de 2025.
Aí depois disso, não tem mais transmissão, não tem mais
não
nada.
Não tem, só ela fica só ela passivamente. Com um documento.
É. Mas a Voyager, ela é um projeto muito especial e ela teve grande importância e impacto na ciência. Então, acho que esse foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu fazer um episódio especial sobre ela. Recentemente também tivemos a sonda Cassini, né? Que nos deixou, deu seu último mergulho em direção a Saturno. E quem sabe também não merece um episódio especial. Ela por si só já daria um episódio.
É isso que eu ia falar. Tô esperando.
Já solto no começo essa pra já me livrar dela.
Já quem tá aí imprimiu o bingo, bingo Alociência, já pode riscar.
Maravilha então. Vamos continuando aqui. Antes de partir pra pauta mesmo, vamos fazer aqueles recadinhos, divulgação de redes sociais, essas coisinhas?
Bora.
Pra quem quiser colaborar com o nosso projeto, pode encontrar a gente no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência. E aí lá você pode se inscrever e doar alguns dinheirinhos por mês, que ajuda bastante a gente a comprar equipamentos e manter funcionando o site, hospedagem e tudo mais.
Exatamente. Além de ajudar a gente financeiramente, você também pode ajudar na divulgação desse podcast, indicando esse podcast para outras pessoas. Pode avaliar a gente nas redes sociais, nos agregadores. Isso já ajuda bastante na divulgação.
Compartilhar material, encaminhar para um amigo. Exatamente. Respondendo o Bom Dia da Família com um episódio.
Entra lá no iTunes, deixa 5 estrelinhas lá e... já ajuda bastante.
5 estrelinhas, hein? Se for pra deixar menos, deixa que nem entra.
Já que falei de redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Em todas elas somos o /Alociência lá no nosso link. Mas se você colocar Alociência no pesquisador ali, você encontra a gente facilmente.
E se você quiser mandar uma mensagem mais pessoal, entre em contato pelo nosso telefone, que é o 5511-94887-0901. 948-87-0901. E aí você pode mandar uma mensagem pelo verdinho ou azulzinho.
E essa mensagem vai estar pra sempre, assim como as mensagens enviadas pra Voyager.
Quem sabe a gente manda essas mensagens pro espaço qualquer hora também.
Boa, mande mensagem pra gente quando fizermos uma sonda espacial, a gente manda os áudios de vocês.
Sonda Alociência.
E é isso, manda um áudio, manda um texto, manda um joinha, manda uma foto, se você quiser.
E dá pra enviar também pelo e-mail, né, que é o contato@alociencia.com.br. E no nosso site também, na parte de contato lá, se você entrar no nosso site, que é o alociencia.com.br, lá você encontra a parte de contatos, de colaboração, de episódios, quem foram os nossos convidados, você encontra tudo no nosso site.
Então é isso. Bora pro episódio?
Bora.
No dia 5 de setembro de 1977, era lançada ao espaço a sonda espacial Voyager 1, acompanhando sua irmã Voyager 2, que havia sido lançada no mês anterior, na missão conhecida como Grande Tour. Aproveitando-se um alinhamento que acontece apenas uma vez a cada 176 anos, diversas pesquisadoras conseguiram direcionar as sondas por diferentes planetas, realizando um passeio que trouxe, e continua trazendo, novas e reveladoras informações sobre nosso sistema solar, nossos vizinhos e nossa própria casa. Após esse passeio por nossa vizinhança, as duas viajantes partiram para um tour ainda maior, uma imensidão do espaço interestelar. Hoje, elas encontram-se a mais de 40 bilhões de quilômetros e continuam distanciando-se da Terra numa velocidade média de aproximadamente 60 mil quilômetros por hora, por toda a eternidade, e levando com elas um pouco do que somos ou fomos um dia.
Arrepiou?
Não, a gente nem começou o episódio.
Pois é.
Acho que a gente podia, então, começar explicando o que foi o projeto, o que é o projeto da Voyager.
Bom, muito basicamente, a Voyager é uma sonda espacial, né? Ficou conhecida como a Missão Voyager, que lançar as duas sondas.
Isso, são duas sondas,
são duas sondas,
na verdade.
Sondas, é. O lançamento dessas sondas foi em 1977, mas a missão foi aprovada em 1972. E eles já estavam discutindo isso há alguns bons anos, antes de 72.
É, eles a NASA, né? Com uma equipe gigantesca de vários pesquisadores.
É, essa equipe gigantesca é basicamente 11 mil trabalhadores.
Nossa...
A gente conta com 11 mil trabalhadores para lançar a Voyager.
Imagina o paper que publicou isso.
Não, publica vários e vários papers.
E o lançamento aconteceu da base de Cabo Canaveral, na Flórida. Os lançamentos foram, mais precisamente, a Voyager 2 foi lançada dia 20 de agosto de 77. E a Voyager 1 foi lançada um pouco depois, dia 5 de setembro. Com o objetivo que o Arnone falou, de fazer o grande tour. Esse grande tour nada mais é do que passar pelos planetas externos do Sistema Solar. A Voyager 1 passou por Júpiter e Saturno. E a Voyager 2 passa por esses dois, mas também estende a missão dela para reconhecimento de Urano e Netuno.
E eu acho uma coisa muito interessante dessa missão é que ela realmente aproveitou-se de um alinhamento raro, né? Um alinhamento dos planetas que acontece a cada 176 anos. Então, os pesquisadores viram que isso ia acontecer na década de 60 e falaram, a gente podia aproveitar que eles vão estar alinhados e usar a gravidade deles para acelerar essa sonda para conseguir mandar para os outros, né? Ou era ou naquele momento ou depois de 176 anos.
Exato. E isso é muito bonito, pensar que os caras fizeram uma série de cálculos, eles contabilizaram mais de 10 mil possibilidades de trajetórias para sondas percorrerem. E assim, é muito bonito a gente pensar que, além de aproveitar do alinhamento dos planetas, uma sonda é alavancada pela gravidade do planeta. Então, se a galera quiser buscar um vídeo de internet com os caminhos das Voyagers, dá para ver que a sonda vai chegando num determinado planeta e depois ela é lançada para o planeta seguinte do Sistema Solar com mais força por conta do alavancamento da gravidade, né?
Que diferença fazia os planetas estarem alinhados?
Não, esses quatro, não é nem que eles estavam numa linha certinha, assim, fila indiana, mas eles tinham um determinado grau de alinhamento. Então, quando a sonda chega perto de um, ela é lançada, porque aí depende...
Permitiu
chegar perto. Isso, exato. Eles ficam meio numa onda, assim, então permitiu que ela conseguisse ir de um pro outro. Se tivesse, tipo, em posições muito opostas, ela já não ia conseguir fazer esse reconhecimento de todos os planetas. E é bom a gente pensar que 77, 79, a gente não tinha um conhecimento preciso desses planetas. Claro que a gente ainda vai melhorar muito, mas a gente tinha um conhecimento muito mínimo, né?
É, tanto que a maioria das fotos, não vou nem dizer todas, mas a grande maioria das fotos que temos são das Voyagers, né?
Exato, que a gente usa até hoje para estudo, né?
Eu acho que o mais legal de pensar nesse projeto é pensar que ele foi feito, quer dizer, ele foi lançado, as Voyagers foram lançadas em 77, mas foram pensadas antes. E se você pensar, 77, como a gente já falou, faz 40 anos. Então a tecnologia das Voyagers era muito, muito inferior às que a gente tem hoje. Só pra vocês terem uma ideia, em 77, a Apple tava lançando o computador Apple II, e ele tinha 4KB de memória RAM.
4KB?
Hoje, qualquer computador tem gigas de memória RAM.
É só a gente pensar que a memória do nosso celular, basicamente, se a gente pegar um iPhone tradicional aí, um iPhone 5, 6, sei lá, a memória dele chega a ser 220 mil vezes maior que a da Voyager. Tipo, é muita memória. A gente lançar um celular, dá pra lançar muito mais informação. Só ela lançar com força.
Mas pensa que... É engraçado que a gente vê várias fotos bonitas, que obviamente todas as fotos recebem um tratamento, né, depois.
Sim.
Mas a gente... Todas as fotos que a gente tem bonitas de Saturno... Se bem que Saturno agora tem a Cassini, tem outras sondas, né? Mas a Voyager trouxe imagens muito legais... Com câmeras da década de 70. É muito bonito isso, muito legal pensar, né?
Não, e é legal pensar que a sonda Cassini, ela foi pensada a partir de dados coletados pela própria Voyager, né? A Voyager, ela visitou Titã, que é um satélite de Saturno, só que não dava para identificar muito, nada com muita precisão, por conta da atmosfera de Titã ser muito densa. Ela precisaria de um radar muito melhor e tal. E esse radar é o radar que estava na sonda Cassini. Então, é isso. Um projeto leva a outro projeto, né? Isso também é muito bonito, pensando em... Enquanto a gente descobrir uma coisa, leva a novas perguntas e a ciência vai funcionando desse jeito.
Uma coisa que vi falar da Voyager, dessas sondas assim, o que eu ficava sempre pensando é, cara, como que os caras fazem pra transmitir o dado pra cá? O negócio tá muito longe. A sonda, as duas Voyagers e provavelmente a Cassini também, mas eu não sei, tem uma puta antena que transmite um sinal de rádio. E esse sinal de rádio vai ter um delay maior a cada vez que ela vai se afastando.
Se você entrar no site da NASA agora, da missão Voyager, ele coloca lá quanto tempo demora pra chegar a mensagem de rádio. E atualmente demora 19 horas. Então, se a Terra mandar uma mensagem para a Voyager, ela vai receber daqui a 19 horas. E se ela responder, são mais 19 horas para chegar aqui.
É muito doido.
Caramba, mas é muito rápido. Se você for pensar, porque, mano, a Voyager tá lá, né? Beirando o sistema já.
É.
Cara, 19 horas.
É
uma
que
onda que
sistema.
Viaja muito rápido, velho.
É, viaja na velocidade da luz, né?
As sondas contam para enviar essas informações com um negócio que chama Deep Space Network, que é o DSN. Na verdade, é uma rede de antenas internacionais com a função de realizar comunicação e um monitoramento. Essas antenas ficam monitorando as diversas naves, as diversas sondas. E aí a gente tem três antenas principais, nos Estados Unidos, na Espanha e na Austrália. E aí entra a capacidade da Voyager de conseguir mandar os dados até hoje e se manter mandando por mais alguns anos, né? Até 2020, mais ou menos.
E aí, não uma anteninha qualquer, né?
É, não uma anteninha qualquer.
Não adianta colocar um bombril na Voyager que não vai funcionar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma imagem da Voyager, a gente sempre vê aquelas animações, então, enfim, ela sendo lançada, eu falei, ah, pequenininha, né? Você imagina um satélite, pra mim, eu sempre imaginei um satélite, sei lá, um tamanho numa geladeira no espaço. Só que ela é gigantesca, ela tem metros e metros e metros.
É, inclusive pensando, quando eu tive noção que um satélite é uma coisa muito grande, eu achei que o disco de ouro que tá na Voyager era um negócio gigante. E não é, na verdade, ele é um disco normal, assim, de tamanho.
Tamanho de um LP, né?
É, tamanho de um LP mesmo.
Ó, cada antena, em média aqui, tem uns 30 metros de diâmetro, dessas que recebem o sinal da Voyager.
É, porque a Voyager, ela tem mais de uma antena, né? Ela tem duas antenas grandes, que são um formato que a gente pensa em antena mesmo, parece uma antena de rádio, e uma antenona principal que parece um prato, né? Tem um formato de prato, que é aquela parte central.
Ah, sim, essa que eu tava falando são as que estão aqui na Terra para receber o sinal.
Ah, tá, desculpa. Bom, em relação aos dados que as sondas possibilitaram pra gente, pra estudos e pro conhecimento científico a respeito do nosso próprio sistema solar se aprimorar, tem uma série de coisas. A começar por Júpiter, que foi o primeiro planeta visitado. A Voyager 1 visitou Júpiter em janeiro e fevereiro de 79. E aí a gente descobriu muitas coisas sobre os anéis de Júpiter, sobre o que tem ao redor de Júpiter, formações e tal. Ela conseguiu fotos muito precisas dos vulcões ativos da Lua Io de Júpiter.
Fotos muito precisas com uma câmera de 77.
É, exato. As fotos, elas conseguem mostrar como elas... Tem várias fotos na sequência, formam um filmezinho, né? E dá pra ver nos filmes formados os vulcões entrando em erupção. E isso é muito louco. A hora que eu olhei, assim, no vídeo e vi o vulcão entrando em erupção e pensei que aquilo era uma lua de Júpiter, cara, eu achei muito louco. É muito longe e a gente conseguiu fotografar isso. É muito da hora. Além disso, eu trouxe imagens da Lua Europa, também de Júpiter, e aí permitiu uma coisa que é importantíssima pra gente, principalmente na biologia, quando a gente está pensando em surgimento de vida, ela permitiu que a gente tivesse uma noção de que há formação de oceanos de superfície na Lua Europa de água líquida. Então, é uma coisa fundamental para o surgimento de vida do jeito que a gente conhece. Aí as sondas visitaram também Saturno na década de 80. A precisão que a gente tem dos anéis de Saturno ficou muito melhor. A composição dos anéis, a gente tem uma boa noção do que eles são feitos, além de Titã, que eu já falei. Outras luas de Saturno, como Japeto e Encélado, que é outra lua que também tem água líquida, oceanos de água líquida, por baixo de uma superfície fina. E aí, depois desse reconhecimento inicial, a Voyager 2 segue para Urano e Netuno, e a Voyager 1 já arruma o espaço interestelar. E aí, os astrônomos consideram que a Voyager 1 sai de um perímetro inicial de sistema solar por volta de 2012, o que é uma questão super em aberto, assim, né? Aonde é o limite do sistema solar?
É, o Sérgio Sacani tem um vídeo muito bom do canal dele, Space Today, que ele debate exatamente isso, né? Qual que é o limite do sistema solar? Porque, sei lá, você pode considerar radiação do Sol, gravidade do Sol, ventos estelares.
Ventos solares.
Ventos solares, desculpa.
A Voyager consegue medir a influência de ventos solares e lugares que estão sem essa influência. Em 2012, eles consideraram que a influência dos ventos solares diminuiu muito. Por isso que os astrônomos falam que a Voyager começa a sair do sistema solar. Mas ainda é um termo bem gradual. A gente não pode usar um termo muito absoluto.
Sempre que eu vejo coisas, obviamente, espaciais, eu fico muito impressionado, mas a Voyager me chama muita atenção. Porque, primeiro, que quando a gente nasce e vai para a escola aprender sobre o sistema solar, você aprende, Saturno tem os anéis, essas coisas. Querendo ou não, foram essas sondas, não só a Voyager, ela não foi a primeira a ser lançada, já tinham sido lançadas outras, e posteriormente também foram lançadas. Mas muito do conhecimento que a gente sabe foi trazido por ela, assim. Se a gente sabe que o planeta é de determinado jeito, foi feito por ela. E os planetas estão muito longes mesmo. A gente sempre aprende, para viajar até Marte demoraria tanto tempo, o Sol está muito longe. Imagina Saturno, então, ele está mais longe ainda. E se você pensar hoje, que nem a gente acabou de falar, que a Voyager 1 está no espaço interestelar, isso é muito longe, porque pensa na palavra interestelar, são entre estrelas. Então tem a nossa estrela, o Sol, e a próxima estrela, e a próxima estrela mais perto do nosso sistema, ela está a 4 ponto quanto, Marco?
4.3.
4.3 anos-luz, então você tem que viajar 4,3 anos na velocidade da luz para chegar na próxima estrela. Então é muito longe.
E a Voyager, na velocidade que ela está, se ela estivesse indo para Alpha Centauri, ela demoraria 40 mil anos para chegar lá.
E a Voyager 1 está programada para daqui a 40 mil anos sobrevoar, passar perto, né? Ela passar só a um ano-luz da estrela Gliese 445, que é de Ofiuco.
Para ilustrar um pouco mais, a gente falou no começo que uma transmissão da Voyager demora 19 horas para chegar. E a gente deu uma googleada aqui e viu que as ondas de rádio viajam na velocidade da luz. Então ela está a 19 horas-luz. Daqui.
É.
Agora transpõe isso para anos e vê o quão longe tá essa estrela.
Cara, tá muito longe. Imagina então se ela usasse telefonia brasileira para mandar dado. Não chegava nunca, nem 40 anos a gente tinha recebido a primeira foto.
Ia ter caído o sinal no
caminho. Aí ia ter que ligar, né? Aí ele ia falar, a Voyager tá conectada na tomada?
Você tentou reiniciar o modem.
As luzes da Voyager estão piscando.
Bom, e além do reconhecimento de Júpiter e Saturno, a Voyager 2, como a gente tinha conversado, ficou responsável pelo reconhecimento de Urano e Netuno. Ela chega em Urano em 86, faz um reconhecimento gigantesco da atmosfera e dos anéis de Urano, pega imagens de Miranda, Umbriel, Ariel, Oberon, Titânia, que são satélites de Urano.
Ou Cavaleiros do Zodíaco.
E em 89, ela chega em Netuno, faz um reconhecimento da atmosfera e das tempestades que ocorrem em Netuno e tira fotos de Tritão, uma das luas de Netuno. E esse é o último objeto que a Voyager 2 estudou. Depois de, inclusive, detectar uma série de coisas, como os chamados criovulcões, que são vulcões que expelem gelo ou nitrogênio congelado, ela segue no espaço interestelar também e completa a sua missão inicial, né?
Eu acho que agora a gente podia ir para uma parte do episódio, já demos um bom panorama das duas Voyagers, o que elas fizeram e onde elas estão agora. Eu acho que a gente podia ir para uma parte do programa mais legal, que é falar um pouco sobre a importância, não só científica, mas um pouco mais artística e filosófica das Voyagers, né? Porque elas não foram nem as primeiras e nem foram as últimas sondas a serem lançadas, mas elas têm uma característica muito legal, que elas carregam um disco de ouro também, né?
E aí tem muito a marca do Carl Sagan, né?
Exato, assim, obviamente, de novo, elas também não são as únicas sondas que têm disco de ouro, mas o disco delas é um pouquinho especial, um pouquinho legal. Acho que a gente podia agora falar um pouco dos discos de ouro que estão na Voyager, né? Primeiro falar aqui que é o disco de ouro que tá lá, né?
O disco de ouro é um projeto que eu particularmente acho fantástico e eu acho que tem muito a marca registrada do Carl Sagan, que é o maior divulgador científico que a gente já conheceu, sem dúvida. Tem muito da marca dele de deixar a ciência mais poética e eu acho que é uma característica muito diferenciada de um divulgador, porque ele consegue atrair pessoas para entender ciência, para conhecer ciência de um jeito extremamente funcional, assim, de extremamente sem ser apelativo, mas de um jeito romântico, assim, de um jeito bonito.
É, o que são esses discos de ouro, né? São discos feitos de ouro e eles carregam diversas produções culturais feitas pela humanidade. Então, tanto nas sondas Voyager 1 quanto 2, quanto em outras, tem um disco de ouro em cada uma e nelas tem sons da Terra, tem imagens, tem um monte de produção cultural que está vagando agora no espaço interestelar.
É, ele é basicamente uma cápsula do tempo, né? Que conta quem a gente foi ou quem a gente é, como que a gente se sente, do que a gente gosta, que música a gente ouve, quem vive nesse planeta com a gente.
E não é muito legal você pensar que você tá mandando, por exemplo, um disco pro espaço interestelar na esperança, no desejo de que alguma forma extraterrestre consiga encontrá-la. Como que você vai codificar essa mensagem de um jeito que uma outra civilização, enfim, uma outra forma de vida consiga decodificar, entendeu? É muito legal.
Compreender,
isso.
Né?
Exato, porque a forma de vida que encontrar pode não, provavelmente não vai ter o sistema sensorial, não vai ter produção cultural nada igual a nossa. Então, é muito louco pensar isso, né?
É, imagina o que foram essas discussões na NASA, né? Imagina se a gente sentasse aqui e falasse, ó, a gente tem que mandar uma mensagem pro espaço. Pra quem? Não sabemos. O que a pessoa lê? Como que ela fala? Não sabemos. Não são nem pessoas. E ainda assim, a gente resolve mandar uma mensagem.
É, e olha que legal. A gente manda uma mensagem na esperança de que alguém um dia encontre, né, alguma forma de vida. Caso alguma forma de vida encontre, que essa forma de vida seja desenvolvida o suficiente ou capaz de conseguir decodificar essas mensagens.
É, não adianta chegar e ter um protótipo de ameba.
Um extremófilo ali, né? Um arqueia.
E essa é a minha grande crítica ao Disco de Ouro.
Que o cara não abriu a boca, cara, até agora. Ele vai falar e vai criticar o Disco de Ouro.
Pode criticar, Caramelo.
Cara, minha crítica é puramente isso. Como você envia uma mensagem que ela não... Assim, entendo, gosto da ideia da mensagem, mas eu, enquanto ser humano que gosta de, sei lá, linguagem, sei que é praticamente impossível de alguma coisa conseguir decodificar aquilo lá. Principalmente porque é um disco, mano, que é lido na nossa tecnologia, velho. Não é nem um disco que tem uma coisa física da cultura. Assim, se fosse sei lá, uma bola. Uma bola seria muito mais informativo do que um disco de ouro que você tem que ler com uma certa tecnologia.
Mas é engraçado que o Carl Sagan pensou, e a equipe também pensaram até nisso na hora de enviar, porque tem um manual de instruções de como usar o disco. Assim, obviamente, o manual de instruções está escrito numa linguagem que a nossa civilização, a humanidade, nós criamos. Tem imagens que nós criamos com escrito, com a nossa escrita, com nossos símbolos. Mas eu vejo isso como um projeto mais filosófico mesmo, assim, mais poético, de uma forma de mandar uma cápsula do tempo pro espaço, do que de fato ele acreditar que um dia uma forma de vida vai conseguir decodificar. Porque não é nem questão de você deixar, você não tá sendo inclusivo com outras formas de vida. A gente nunca teve contato com outras formas de vida extraterrestres pra gente saber como que eles se comunicam pra tentar mandar na linguagem deles.
Mas acho que a gente tá apressando um pouco as coisas também. Não tô falando que, vai achar, é isso que o Caramelo falou. É altamente improvável. Muito. E eu não acho que o Carl Sagan tinha ilusões em relação a isso.
Mas nem se ligar o gerador de improbabilidade infinita vai achar.
Então, assim, perfeita noção de que é altissimamente improvável, mas, à medida que uma espécie qualquer encontre, vai levar anos pra decodificar. Anos, décadas, talvez centenas de anos. Assim como a gente penou muito pra decodificar as pinturas rupestres ou, sei lá, outros códigos. Claro que assim, não tô colocando em pé de igualdade, até porque as pinturas rupestres foram feitas por...
humanos.
Exatamente, por humanos. Então, de alguma forma, tem uma questão de linguagem que está relacionada à nossa ancestralidade. O fato da gente não saber abre um precedente. É isso, né? É altamente improvável, mas um precedente. Mas concordando muito com o que o Arnone falou, eu fico pensando, a beleza desse projeto trouxe muita gente para entender sobre o espaço. A beleza do projeto conseguiu encantar muita gente. O próprio jeito do Carl Sagan de falar de ciência e de falar desse projeto e das pessoas se encantarem com a Voyager e o Disco de Ouro, de fato, traz as pessoas pra ciência e ajuda na divulgação científica. O resultado é a gente fazendo um episódio da Voyager depois de 40 anos.
Foi comprado.
Assim, pode parecer uma coisa agora muito emocional, emotivo que eu vou falar. E talvez até um pouco egoísta, se você pensar como um humano. Mas é muito legal, porque a Voyager, o Disco de Ouro, na verdade, né? Não só a Voyager. É como se fosse uma mensagem infinita de tudo que nós somos ou o que um dia fomos, assim. Porque uma cultura, né? Uma civilização, um grupo de pessoas, ela só é viva enquanto a cultura dela é viva, né? Enquanto a produção cultural dela é viva. Parte da nossa produção cultural vai estar pra sempre no espaço.
É isso.
É como se a humanidade fosse infinita. Tivesse uma cópia infinita por aí.
Cara, é isso. Porque se a Terra explodir amanhã, não acabou tudo. A gente tem uma sonda com informações sobre nós.
Do que um dia nós fomos.
Do que um dia nós somos, com o que a gente sentiu. É isso. Quando explode o planeta no Guia do Mochileiro, tipo, tem a sonda ainda. A gente ainda tem uma memória. A gente ainda tem uma marca registrada nossa que tá no espaço, assim.
Assim, a gente não vai desenvolver a cultura mais. A Voyager não vai, tipo, desenvolver. Ela é realmente só uma foto, é só uma memória. Mas não é legal pensar que a gente vai ter essa foto pra sempre?
É lindo.
Eu acho legal, concordo com vocês também, mas eu boto outro ponto, que como qualquer estudo da história, qualquer livro de história, é um grande recorte, e a gente tem que notar que esse recorte não representa toda a humanidade. Muito provavelmente, claro. Ela tem um recorte bem eurocentrista e norte-americanizado, assim.
Não, mas... pior que não. Tem imagem de vários países e músicas de vários países. Não tem o Brasil, mas tem vários.
Mas tem cumprimento em português brasileiro.
Ah, sim, mas não tem música brasileira.
É verdade.
Eu vi as fotos, tem... É bastante diversa, tem fotos de todos os países. Eu achei um artigo aqui agora na internet.
Eu pensei que você falou, achei um disco de ouro aqui na
internet. Achei um disco de ouro aqui no
eBay, no Mercado Livre. Não, eu achei um artigo aqui onde o cara pegou o disco. Eu acho que a NASA disponibilizou o áudio do disco online. Uhum. E aí ele pegou esse áudio e fez um esforço pra decodificar e ver quão difícil era decodificar as imagens que estavam no disco. Aí eu posso pôr aí nas referências depois.
Ah, legal.
Nossa, que da hora.
Muito legal.
Bom, então vamos pensar o que tem nesse disco. Se você, então, extraterrestre, amigo que nos ouve, achou um disco amarelo, olha o que tem aí. Se você não conseguiu decodificá-lo, a gente explica pra você. Nesse disco, ela está carregando 115 imagens de diversos locais da Terra, de pessoas fazendo diversas coisas culturais da Terra. Tem foto até de pessoa fazendo compra no supermercado.
Tem um cara chupando um sorvete.
Tem foto dos planetas do Sistema Solar.
Tem foto de uma mitose.
Tem foto do DNA.
De um feto, de um astronauta, de uma ilha.
De uma mãe amamentando. De dois caçadores. De uma maratona de Olimpíada.
De uma banda. Uma orquestra, né?
Estradas. Aviões. Uma partitura. Cara, enviaram uma partitura, é isso? Tá eternizada também, né? E é uma produção artística que... Cara, eu acho muito bonito pensar que esse negócio tá muito, muito, muito distante no espaço, vagando por aí.
19 horas, luz.
19 horas luz, obrigado. Faltou o dado da distância.
E além disso, ela também tem 21 sons, que ele chama de sons da natureza. E aí tem desde barulho de chuva, até barulho de animais, barulho do vento, de beijo, de uma mãe conversando com a filha. A mãe conversando com a filha é muito legal.
A mãe conversando com a filha é o do bebê?
É.
Tem um bebê que começa a chorar. Isso. E a mãe começa a acalentar o bebê.
Uhum.
Nossa, é muito bonito.
Esse som, se você colocar no YouTube ou no próprio site da NASA, ele disponibiliza os sons, então você consegue ouvir. O YouTube tem um vídeo que compilou, acho que dá 12 minutos, e eu fiquei 12 minutos ouvindo diversos sons. E de fato, parece que você tá em diversos lugares ao mesmo tempo, assim, é muito legal.
E esses são todos os sons da Voyager, é isso, esse vídeo?
Não, fora, dos sons da natureza. Fora isso, tem mais 59 sons de saudações em 59 idiomas diferentes.
Bonjour, tout le monde. Hello from the children of planet Earth.
É só uma coisa que eu acho que eu não expliquei. Mas assim, tudo isso tá dentro do disco, né? E o disco, naturalmente, ele toca sons quando você coloca lá pra rodar. E as imagens estão como sons também. Por isso que a gente tem que decodificar elas pra transformar elas em imagens. E aí, além desses sons que você falou da natureza, também tem uma gravação de ondas cerebrais de uma mulher.
Não é de qualquer mulher.
Quem é essa?
É da Andrian. Ela era a esposa, né? Viúva agora do Carl Sagan. Ela é uma das responsáveis pelo projeto. E essa história é uma das histórias mais bonitas que eu já vi da ciência. Tem um episódio do Radiolab, que chama Space, que eles entrevistam a Andrian.
Ah, foi esse episódio que eu vi que a gente tava falando agora há pouco aqui, eu não tava lembrando.
É maravilhoso. Então eles estão lá entrevistando a Andrian e ela tá contando de como que foi feita a Voyager, né? E como que foi feito o projeto, várias coisas. Ela tava falando que ela e o Carl Sagan, eles eram responsáveis pelo projeto, só que eles eram apaixonados um pelo outro, mas nunca tinham falado um com o outro sobre isso. Aí um dia eles estavam escolhendo uma música chinesa de 2.500 anos pra colocar no disco, né? Ela tava escolhendo... Aí, enfim, eles se falaram. Um pediu o outro em casamento, assim, sem nunca terem dado nenhum beijo. Aí, eles falaram, então vamos casar, beleza. Se encontraram. E aí, a espaçonave foi lançada no dia 20 de agosto, a Voyager. E no dia 22 de agosto, ela disse que eles se declararam pra todo mundo, dizendo que eles estavam juntos. E eles ficaram juntos daquele dia até 1996, que foi quando ele faleceu, né? E aí, ela conta que foram colocadas impulsos nervosos de um corpo humano. E aí, colocaram o corpo dela. E esses impulsos estão lá na Voyager. E ela falou que, enquanto estavam medindo esses impulsos nervosos do corpo dela, ela só conseguia pensar no Carl Sagan e enquanto ela estava apaixonada e no quanto era gostoso estar apaixonada. Então aquele barulho daqueles impulsos são de uma pessoa apaixonada.
É muito louco.
E é local, Sagan.
É muito bonito. Fiquei arrepiado aqui.
Cara, eu chorei toda vez que eu vi esse episódio, porque o Radiolab...
Eu chorei de ouvir você falar.
Cara, o Radiolab é maravilhoso. Eles fazem uma baita edição e aí mostra o som de fundo assim e ela falando. É o som de um coração de uma pessoa apaixonada. Então, além de tudo, Caramelo, a Voyager tá levando impulsos de alguém apaixonado pro espaço.
Sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar que é muito importante que está na Voyager? No disco de ouro da Voyager? Como chegar na Terra.
Isso é lindo de morrer. O dia que eu descobri isso, esse desenho da Voyager, eu fiquei mais apaixonado ainda pelo projeto. No disco de ouro tem um mapa, que basicamente nesse mapa ele dá a localização do Sistema Solar, baseado nos 14 pulsares que estão no Sistema Solar. E pulsares são elementos de fácil identificação para quem tem objetos astronômicos. Então isso foi um outro elemento pensado na confecção desse mapa. Se alguma civilização conseguir identificar esses 14 pulsares, ele vai identificar no formato que está desenhado no disco e, consequentemente, vai saber que tem um outro sistema ali permeado entre esses 14 pulsares, que é o sistema solar. E aí, quem sabe, eles venham nos visitar. Se ainda tiver terra, né?
Já pensou? Eles recebem. Mano, recebemos esse convite, galera. Bora! Aí eles vão, todo bonitinho e tal.
Gravata borboleta.
Uma faixa.
Olha, isso aconteceu numa escala muito, muito, muito menor comigo e com a minha família. Meu pai uma vez alugou uma casa de praia pelo jornal e a gente chegou e não tinha casa de praia. Só isso que eu queria falar.
Só tinha um terreno.
Era um golpe, era só um terreno.
Nossa. Então a terra vai aplicar esse golpe.
Se bem que a hora que os caras chegarem aqui e ver que a gente tá com os problemas que a gente tá, eles vão lá, deixa quieto, vai embora de São Bosta.
Não, eles vão mandar mensagem, eles vão ver a mensagem que a gente mandou em 77 e vão falar assim, nossa, mas vocês conseguiram piorar? Depois de 40 anos, né? Em vez de pois desenvolver, vocês
retrocederam? Eles vão chegar aqui e falar, Bolsonaro? Cheio de ideia.
Felicidade a todos.
Uma coisa que é legal pensar é, imagina se o disco de ouro fosse feito hoje, o que a gente poderia mandar, né?
Isso é legal.
Primeiro que a gente poderia mandar muito mais informação, mas o que a gente mandaria, né?
Um pendrive. Não ia ser um disco, ia ser um pendrive de ouro.
Um HD.
É uma pena que não tem Star Wars. Embora Star Wars tenha sido lançado antes, mas ele foi lançado em maio de 77.
Exato.
Ou seja, não tinha sido um sucesso. Então ninguém mandou Star Wars, ninguém tava botando fé.
O Caramelo acabou de falar e quando eu tava pesquisando pra fazer esse episódio, eu pensei, o que que tava acontecendo na Terra quando a Voyager foi lançada? O que que tava acontecendo em 77? E aí 77 foi o ano da morte do Chaplin, do Elvis Presley e da Clarice Lispector. Foi o ano do lançamento do primeiro Star Wars, que depois veio a ser chamado episódio 4, né? Foi o ano que foi criado o Mato Grosso do Sul aqui no Brasil.
Ai, que legal.
E foi o ano que o Corinthians ganhou da Ponte Preta depois de 23 anos na fila. Fora outras coisas que aconteceram também em 77. Mas é legal fazer esse exercício e pensar, o que será que a gente mandaria hoje? Será que a gente mandaria Anitta, Nego do Borel e Wesley Safadão? Eu acho que é o que faria a paz universal.
Cara, evidência. Você falou do Chaplin, eu pensei tantos filmes do Chaplin que são mandáveis, assim. Pensei em Tempos Modernos, O Garoto. Seria muito louco.
É, dá pra continuar falando que o Marx até citou músicas que foram mandadas. Foi mandado, o Gollum também falou, né? Foi mandado o Bach, foi mandado o Beethoven. Foi mandado uma ópera, foi mandado uma música chinesa de 2.500 anos, foi mandado uma música do Chuck Berry, que eu lembro que quando o Chuck Berry morreu, a gente postou na nossa página, né?
Uhum.
A carta que o Carl Sagan e a Andrea mandaram pro Chuck Berry dizendo que um dia ele ia morrer, mas que a música dele ficaria pra sempre. E de fato vai ficar mesmo.
Tem uma outra música americana também de blues, chama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, que é bem da hora. Quem puder ouvir aí, deve ter no Spotify, não sei.
Coloca no YouTube lá, Sons da Terra, o disco de ouro, Golden Records, e você tem tudo lá.
É, o próprio site da NASA disponibiliza, né? Se eu não me engano, inclusive as músicas.
Sabe o que eu acho que iam mandar, se fosse enviado hoje? Transformers, cara.
Transformers. Não, é aí que os caras não iam vir pra cá mesmo. Só falta enviar Adam Sandler.
Assim. Que Transformers é a maior franquia do cinema mundial, isso ninguém duvida. Agora que o 5 tá um pouco abaixo...
Mas você é Veloz e Furioso.
Isso eu tenho que falar. Ai, droga.
Sabe o que era pra ter, mas não tem?
O que era pra ter, mas não tem?
Uma foto de um casal humano pelados.
Ah.
Mas proibiram de mandar a foto deles pelados e fizeram um desenho só do contorno.
Exato.
É mesmo?
Uhum. Sabe quem proibiu?
Quem proibiu?
Dona NASA Puritana.
Não acredito. Nossa. O Carl Sagan do jeito que era, de que já devia estar querendo mandar uma foto dele pelado, né?
Oh, manda nudes, velho, pro desenho.
Outra coisa que podia ter ido pro espaço, mas não foi, foi a música dos Beatles.
É, isso daí faz
mandaram
os Beatles
mal.
Cair no conceito.
É, que na verdade, assim, fazendo...
Um advogado do diabo.
Uma justiça com os Beatles. Pelo que eu vi, eu tinha lido, eles aprovaram mandar a música pro espaço, mas foi a gravadora que proibiu.
É, mas nessa tem hora que acabar que você... a justiça.
É, a justiça tem que acabar a gravadora.
Essa hora que você rompe com a gravadora e fala, não, fio, a gente ficar eternizado. Os caras tinham poder, tinha talento pra isso.
Nossa, tinham muito talento.
We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
Então a gente falou um pouco da Voyager, né? Das duas Voyagers, das sondas que fizeram um grande tour. Falamos um pouco também do tão famoso disco de ouro que elas estão levando. Então acho que agora a gente podia fazer um fechamento pro episódio, falando então qual foi a importância do projeto para a ciência depois de 40 anos e ainda continua funcionando as sondas. O que ela trouxe de importância para a ciência?
Acho que a princípio o próprio reconhecimento do quintal de casa, né? O resto do sistema solar. Acho que isso é fundamental. Se a gente pensar que a gente consegue reconhecer várias outras estrelas que estão no céu, a gente consegue ter imagens, a gente consegue criar hipóteses brilhantes, mas a gente não tinha ainda uma precisão grande dos nossos próprios planetas vizinhos, né? Acho que isso é muito bonito. E quando a gente olha para as fotos que as Voyagers conseguiram trazer, o grau de precisão, as informações que elas trouxeram, os projetos novos e ideias que elas possibilitaram, já é uma contribuição gigantesca. E que custou um investimento também gigantesco para a NASA, né? Que na época foi de $865 milhões.
O que, na época, é muito mais dinheiro do que hoje, né?
É, o que hoje seria mais ou menos $4 bilhões.
4 bilhões?
Olha, eu tenho uma casa que tem umas malas com 50 milhões aqui. Já dá para começar a dar uma entrada na voz.
Quando a gente conversa sobre conhecer os outros planetas, isso parece um capricho só, né? A gente falando desse jeito, parece, eu quero conhecer como que é a atmosfera de Urano. E não é só isso. Quando a gente está criando hipóteses sobre como a vida pode ter surgido, o que era a Terra antes do Homo sapiens estar aqui, o que era o universo antes, para tudo isso a gente precisa entender como os outros planetas foram formados. E aí para isso a gente entende as atmosferas dos planetas, a composição rochosa, o que tem de líquido no outro planeta, porque aí permite a formulação de hipóteses. Pô, tem, sei lá, metano líquido em uma lua de Saturno. Será que é possível que existam algumas formas de vida lá? A gente ainda não sabe. Formas de vida, obviamente, a gente está falando de formas de vida inteligente.
Ou pelo menos não inteligente, mas pelo menos mais complexa, vamos dizer.
Isso, entre aspas, aí é uma complexidade maior. Mas, sei lá, uma forma com metabolismo completamente diferente do que a gente conhece aqui na Terra. E isso, acho que é de uma beleza. É difícil você ver uma pessoa que discute com outra formulando hipóteses e o olho da pessoa não brilhar. Porque é isso, você começa a despertar um imaginário que é muito bonito. E o que era, o que pode ser, o que vai ser da Terra e do Sistema Solar e de outros bilhões de planetas daqui outros 4,5 bilhões de anos.
É muito louco pensar que a gente tem bilhões de estrelas e essas estrelas podem ter vários planetas rodeando elas.
Tem. As hipóteses dizem que sim, né?
E a gente não conhece nada, a gente não conhece os planetas que estão aqui, no nosso quintal.
E por isso que foi tão emocionante, pelo menos pra mim, eu fiquei muito emocionado quando a NASA anunciou a descoberta no ano passado, se eu não me engano, no fim do ano passado, do sistema que tem 7 planetas.
Trappist.
Do sistema Trappist com planetas muito similares à Terra, em tamanho, composição e tal. Porque é isso, a gente começa a fazer hipóteses e eventualmente ver modo de testá-las ou de reconhecer melhores planetas com imagens do Hubble e etc. E a gente começa a tentar identificar outras formas de planeta e de vida até, né? Isso é muito louco.
Acho que dá pra puxar então um pouco a parte mais artística e filosófica agora, né? Um pouco da ciência. Bom, eu acho que o Marx já disse muito bem, mas é isso. Acho que a Voyager me toca tanto porque ela é um projeto muito bonito artisticamente, né? Às vezes a ciência é vista como algo muito frio ou, os cientistas são muito céticos. Eles são muito materialistas, eles são muito isso. E assim, a gente tem nosso ceticismo, a gente tem nosso materialismo, obviamente. Mas não é por causa disso que a gente não consegue ver beleza nas coisas. Não é por causa disso que a gente tem um coração gelado.
Pelo contrário. Eu acho que o fato da gente não acreditar tão fácil em qualquer conto faz a gente procurar a beleza onde realmente ela tá. E aí quando a gente encontra essas belezas, eu acho que a gente fica tão apaixonado que a gente quer mostrar pra todo mundo.
E aí a gente vai lá, pega o nosso impulso de um coração apaixonado e manda pro espaço.
Isso é muito demais.
Uma coisa que eu fico pensando quando a gente perder o sinal da Voyager. Porque semana passada, na verdade faz algumas semanas, a sonda Cassini fez seu último mergulho e bateu em Saturno. E eu tava acompanhando ao vivo a sala da NASA. E aí na hora que tá lá o sinalzinho e aí fica aquele sinalzinho reto, como se fosse um coração que parou de bater, uma pessoa fala assim, perdemos o sinal dela. E aí ficou um silêncio total na sala, assim. E aí algumas pessoas começaram a chorar. E eu comecei a chorar vendo a transmissão. Porque eu fiquei arrepiado de pensar que a Cassini tinha 20 anos. As pessoas dedicaram 20 anos da vida dela diariamente para aquela sonda. Tem pessoas que dedicam a vida para Voyager há 40 anos. E aí você vê tudo que de avanço que ela trouxe.
tudo de reconhecimento, né? E tudo que esse projeto engloba, né? São projetos, é isso que o Hernani falou, são projetos de vida que as pessoas estão depositando em reconhecer o sistema solar. É muito grande, é muito bonito pensar o quão longe a gente vai com o conhecimento que a gente está produzindo.
Eu fiquei pensando uma coisa que eu acho muito louca, que a gente mandou o disco de ouro, e pensa que nós somos seres humanos, que se... Quem já viu aquele episódio primeiro do Novo Cosmos do Neil aqui, que tá, enfim, na Netflix, ele transforma os nossos 14 bilhões de anos em um ano da Terra, né? O que que aconteceria nesses 14 bilhões de anos se fossem 365 dias? A gente chegou no último minuto na Terra. Os humanos chegaram no último minuto e a nossa... A grande produção cultural que a gente tem foi feita tudo no último segundo. Então, tudo que a gente mandou pra Voyager foi feito em um segundo da história do nosso sistema solar. E, sinceramente, assim, posso estar um pouco pessimista, eu acho que a nossa civilização, acho que a humanidade não passa por mais um segundo nesse... Do jeito que a gente está caminhando, eu acho que a gente não passa por mais, sei lá, 2.500, 5.000, 10 mil anos. E pensar que em um segundo na nossa história estelar a gente conseguiu produzir todo esse conteúdo que vai estar lá para sempre agora e talvez encontre uma outra civilização que também esteja no segundo dela em uma outra estrela.
Isso sempre me faz pensar o quanto a gente é pequeno, no fim das contas, né? Porque, assim, provavelmente a vida surge em outros lugares, porque a vida é meio praga, né? Ela surge. Você tentar acabar com a vida de um lugar, toda ela, pensando aqui na Terra, é difícil. Você quer uma sala esterilizada? É difícil. Você tem que garantir uma série de elementos.
A vida demora para começar, mas quando começa
Então, ela provavelmente surge em outros lugares. E aí, se a gente começar a dar um zoom out, assim, na Terra, a gente vai ver que a gente é bem menor do que a gente gosta de se imaginar, né?
E acho que, assim, a Voyager é o melhor exemplo que você podia citar disso, porque antes de dar adeus ao nosso sistema solar, ela fez uma das coisas que eu considero uma das produções mais bonitas que já foram feitas. A sonda Voyager estava saindo, né? Tava se deslocando para fora do nosso sistema solar. Aí o Carl Sagan teve uma ideia de virar a sonda voltada para a Terra e tirar o que ele chamou de o retrato de família do sistema solar. Então a ideia dele era que depois de Saturno a sonda virasse e tirasse um retrato que pegaria todos os planetas juntos. E ele comprou uma baita briga com a NASA por causa disso, né? Porque, obviamente, as sondas têm bateria de radioatividade, enfim, mas elas têm sua vida útil, né? Tanto que a Voyager não fica mandando dado a todo momento, ela tem um determinado momento que ela manda dado até para economizar essa bateria. E aí os cientistas achavam que era uma perda de tempo, um gasto de energia desnecessário fazer essa volta, né?
E além disso, corria alguns riscos, né? Porque ia virar a sonda para um lugar onde a câmera dela ia ficar voltada para o Sol, corria o risco de queimar a câmera dela. Corria o risco de perder ela na manobra e ela deixar de enviar dados pelo resto dos anos que ela ficou enviando dados. Então foi uma manobra arriscada. E o Sagan apresentou os cálculos e falou, não, dá pra fazer. E o cara foi genial, mano. Porque deu pra fazer. Ele tirou aí a primeira selfie do sistema solar que foi pela sonda Voyager.
E que deu origem a um dos textos que eu considero mais bonito já produzido pela nossa humanidade. Porque quando você olha essa foto, na verdade é um conjunto de várias fotos, né? Que somadas formam esse retrato de família do sistema solar. E de repente tem um pixel ali, ó. Um pontinho brilhante num cantinho da foto ali. E lá é a Terra.
E por uma feliz coincidência, o raio do Sol reflete na estrutura da Voyager e fica um feixe de luz exatamente em cima da Terra. Em nenhum outro planeta ficou. E aí essa interação da luz com a própria sonda deixou esse feixezinho atravessando o nosso planeta. E você vê o pontinho ali com um feixe de luz de atravessado, né?
Um pontinho de areia, um pálido ponto azul.
Um pálido ponto azul, exatamente. Pálido ponto azul que é responsável por, de novo, apaixonar tantas pessoas pelo universo da ciência. E mostrar o quanto a ciência pode ser bonita, pode ir muito além do que as pessoas pensam que é a frieza calculista dos cientistas.
Então, eu fiquei até emocionado agora para falar, porque durante a montagem da pauta agora da Voyager, a gente obviamente pesquisa vários materiais. E o texto do Pálido Ponto Azul é um texto que eu já tinha visto há um tempo e eu sempre adorei. E aí achei ele numa versão narrada pelo Guilherme Brix, que é talvez o maior dublador brasileiro. Na verdade, o Guilherme, ele é aquele tipo de pessoa que é mais fácil você definir o que ele não é do que o que ele é. Porque ele é ator, dublador, diretor de dublagem, ele é locutor, ele é desenhista. Então, tudo que envolve arte, você pode colocar o nome dele. E ele fez dublagens assim que ficaram marcadas. Ele tem diversos personagens muito marcantes. E aí, eu estava lá, vi um vídeo do Pálido Ponto Azul narrado por ele. Aí, eu falei, nossa, que bonita essa locução, né? Um texto muito bonito narrado por ele. Aquela voz do Buzz Lightyear no texto. Eu falei, vamos entrar em contato com ele. Aí, consegui o contato dele e mandei um e-mail sem pretensão nenhuma. nenhuma que ele fosse responder. Afinal, ele é o Guilherme Briggs. Eis que meia hora depois, minha caixa de mensagem tem um e-mailzinho lá. E aí eu tinha explicado, né? Somos um podcast de divulgação científica, a gente queria usar o seu texto, o texto do Carl Sagan, narrado por você no nosso episódio. E assim, de novo, até me emociono porque ele foi muito gentil. Ele falou, olha, podem usar o meu texto à vontade, usem do jeito que vocês quiserem. O vídeo é de vocês, a narração é de vocês. E quanto mais pessoas souberem de ciência, melhor, não é mesmo? Então fiquem à vontade e usem como quiser. E aquilo me tocou de um jeito, cara, que eu fiquei... O Max estava do meu lado e aí eu parecia uma criança.
Foi mesmo. Ele fez a gente parar tudo que estava fazendo. Desculpa, gente. É que o Guilherme Briggs acabou de responder o e-mail dele e olha como ele respondeu. E aí ele leu o e-mail, realmente ele estava bastante emocionado. E foi muito bonito, porque é muito legal a gente ver que o cara... Meu, é isso. O cara podia ser um superstar aí. E ele respondeu em meia hora de um jeito extremamente acessível, querendo ajudar a gente no trabalho de divulgar ciência.
Então, já agradeço de agora e vou agradecer para sempre. Guilherme, eu sei que talvez você não nos ouça, mas fica o agradecimento. A gente agradece imensamente. É uma honra poder ter um texto narrado por você aqui no nosso episódio. A gente fica muito feliz. Me pegou muito e espero que pegue você que está nos ouvindo agora, porque... Pensa em todo esse projeto que a gente falou até agora, que tem duas sondas espaciais que estão há 40 anos e estão nos deixando agora. Só que elas estão nos deixando com um disco que tem produção cultural nossa, com várias imagens, vários sons, várias músicas. Tem inclusive o coração de uma pessoa apaixonada, pensando no amor enquanto estava sendo gravada. E isso está tudo no espaço levado por essa sonda. E aí quando a sonda faz a foto do pálido ponto azul, o Sagan pega aquela foto e faz um texto, que é o Pálido Ponto Azul, que a gente vai deixar agora para vocês, narrado pelo Guilherme Briggs. Eu quero que vocês fechem os olhos. Eu sei que você pode estar no ônibus, você pode estar lavando a louça, você pode estar de qualquer maneira. Eu só peço 5 minutinhos do seu tempo. Feche o olho, pense em tudo que essa missão espacial representa, toda essa produção cultural que a gente acha que é maravilhosa, e ouve o que o Guilherme, na verdade, o Carl Sagan, pela voz do Guilherme, tem para falar agora.
A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está. Um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem, e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, pode. Assentar-se, ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos.
Bom, acho que agora dá pra todo mundo enxugar as lágrimas e voltar aqui pra nossas dicas culturais, né?
Acho que sim.
Inclusive o quadro Dicas Culturais, que a gente tá tentando achar um nome pra ele há um tempo, e o Caramelo acabou de dar uma ótima sugestão.
Achei que tinha ficado esse nome já.
A gente pode mudar agora pra Disco de Ouro. É o nosso Disco de Ouro.
É o que a gente colocaria no espaço. É muito bom.
A partir de hoje, toda dica cultural que eu for dar, eu vou pensar, se eu tivesse que mandar alguma coisa pro espaço, eu mandaria essa dica? Se a resposta for sim, eu vou dar essa dica.
Sim.
Então temos que recomeçar, porque eu não mandaria nenhuma dessas agora.
Pode ser o Disco de Ouro ou o Disco de...
Disco de latão.
Memória, medalha de honra ao mérito.
Boa.
Nossa, é Disco de Ouro ou é de latão a sua dica?
Minha dica é ter um de ouro e um médio latão. De prata.
Quer começar
prata,
então?
É prata. Pode ser. Eu vou dar as duas e vocês definem qual que é de ouro e qual que é de prata. Então, uma delas, não sei se já foi dada essa dica, eu acho que foi, mas eu pensei bastante nesse filme enquanto tava vendo a discussão do como poderiam interpretar esse disco, que é o filme A Chegada. Não sei se vocês assistiram, saiu... Esse ano, ano passado, 2016. E é um filme muito, muito bom que chega uns ETzão aí do espaço sideral e eles querem se comunicar com a gente e tem uma linguista que é chamada pela NASA pra decodificar o que eles estão falando.
Eu já vi um vídeo desse, a Record fez, é do ET Bilu, não é?
E no final...
Ele salta para frente.
Busca conhecimento. E no final, ele só queria mandar um busca em conhecimento.
De quê?
De quê?
Geografia. O E.T. Bilu que é um visionário, né? Porque ele sabia que ia ter essa palhaçada de terraplanista, por isso que ele mandou geografia.
Não, mas eu acho que tudo isso aí é um complô. Porque os caras lá que é do instituto, que vai visitar o Bilu lá e tal, eles são um dos principais que defendem que a Terra é plana.
Olha aí.
Que é o principal ensinamento do E.T. Bilu. É.
Olha aí.
Por isso que ele fala de geografia.
Entendi.
Nada é por acaso.
Nada. Essa é uma das dicas. Ah. A outra é uma que eu esqueci de dar em programas passados, mas que eu acho que é importante que eu dê. Saiu o meu curta-metragem.
Olha só! Em primeira mão, ninguém tava sabendo.
É mesmo?
É.
Só não, nós não agora no Cannes, Facebook? Que vai passar lá agora, né?
Exatamente. Eu já inscrevi em Cannes e em...
No M, Prêmio Jabuti.
Prêmio qualquer, Framboesa de Ouro. Então você pode entrar no YouTube e colocar Conversa Conserva, é o título que eu coloquei. Só que provavelmente vai aparecer no começo como você conservar abobrinhas e cebolas. Não acha isso, procura que tem o papagaio. É isso.
Eu acho que essa é a dica de ouro, hein?
Eu achei as duas de ouro.
Eu também.
Olha só, estão puxando meu segue.
Mas olha que legal, já que a gente está seguindo essa dica de mandar para o espaço coisas que seriam incríveis para sempre, ó, você vai mandar seu curta para o espaço agora.
Eu mandaria. Mandaria meu curta? Não sei se eu mandaria.
Eu mandaria seu curta, Caramelo.
Obrigado. Assim como o Sagan não mandou um livro dele.
Exato. É. Foi humilde.
Ele, ele acabou de falar no
três discos.
No Pálido Ponto Azul que a gente ouviu agora que astronomia é um exercício de humildade. Bom, seguindo aqui então no nosso disco de ouro, eu tenho, na verdade, algumas dicas. A primeira delas, na verdade, a primeira coisa que eu gostaria de falar é todos os links, episódios, enfim, tudo que foi citado, vídeos legais de se assistir, todos estarão linkados na postagem desse episódio. Então vejam isso lá. A segunda, que os sons que a gente está ouvindo de vírgula, está ouvindo, enfim, de fundo, são todos retirados da Voyager também, do que está no disco de ouro. Então vocês estão ouvindo um pouco da nossa da produção que foi mandada para o espaço. Agora, de fato, minhas dicas. A primeira é o episódio do Radiolab, que chama Space, que é esse que eu citei no episódio que eles entrevistam a Andrian e ela fala sobre a história do projeto da Voyager, do coração dela. Enfim, ouçam que eu ouvi duas vezes, uma por acaso e a segunda agora antes do episódio, e as duas é impossível não chorar quando ela fala, assim, é muito bonito esse episódio mesmo.
É esse episódio que... É porque eu já ouvi tantos episódios do Radiolab, eu não lembro, mas tem um que eles entrevistam ela... Tipo, há tempos atrás, assim, um episódio bem antigo. E aí eles meio que fizeram uma versão atualizada e reentrevistaram ela. Então, tem a voz dela de anos atrás, é uma voz bem jovem, assim. E tem a voz dela atualmente, que daí dá pra perceber o peso da idade. É bem da hora.
É muito legal. Radiolab é um ótimo podcast. Minha segunda dica tem muito a ver com esse episódio. Recebemos um e-mail do Márcio Turini, que ele está lançando um projeto que chama O Incrível Pontinho Azul, que é um projeto de divulgação científica voltada para crianças. E é muito legal, porque tem vários vídeos para o público juvenil, né, infantil. A imagem do apresentador, né, é a imagem do Carl Sagan, e o nome dele é Bill Tyson, que é uma junção do Bill Nile com o Neil deGrasse Tyson. Então é muito legal, vale muito a pena para você que está procurando material de qualidade para o público infantil. Eu dei uma olhada nos vídeos e é muito legal. É o Incrível Pontinho Azul.
É muito bonitinho mesmo, também vi. Gostei bastante.
E... Tá no YouTube?
Tá no YouTube. Tá. Vai estar na nossa postagem, mas tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Twitter. Se você colocar o pontinho azul lá, você acha. Bom, vou guardar uma dica para um próximo episódio, mas eu vou dar essa agora, que é do Teatro de Bonecos. Que o Guilherme Briggs, que a gente já agradeceu aqui, que fez essa enorme gentileza de nos ceder o áudio dele, ele tem o Teatro de Bonecos, que são vários fantoches e vários bonecos que ele vai narrando, vai dublando enquanto ele vai filmando, e é muito engraçado.
Cara, o do cachorro preto foi um dos primeiros que ele fez, eu achava muito hilário. É um cachorro preto, tipo, tristão, assim, né?
É, o Tobias ali. Mas é muito legal, ele tem... Na verdade, o Guilherme, ele tem infinitos projetos, mas eu gosto muito do Teatro de Bonecos dele. Então, fica a dica aí, e aproveitando, de novo, agradecer. Acho que nunca vai ser o bastante. Guilherme, muito obrigado.
Eu vou pegar carona nessa cauda do cometa aí e vou só falar do episódio do Nerdcast, que o Guilherme Briggs narra uma radionovela de uma invasão zumbi. Também é incrível.
Ah, esse é um dos melhores episódios de podcast que eu já ouvi na minha vida.
Exatamente. Embora eu não seja muito fã de Nerdcast, esse é um excelente episódio. É gostoso.
Inclusive, esse trecho do Pálido Ponto Azul que ele cedeu pra gente, ele gravou para um Nerdcast.
Não foi pra gente?
Desculpa, galera.
Ainda
mas
não.
É que ele faz muita coisa pro Nerdcast, né? O Nerdcast...
Ah, ele é convidado sempre. É. Ele é amigão.
Mas agora ele é nosso amigão também. Então, Gui, obrigado. Não, tá?
Se quiser vir gravar...
Até sexta.
Ciência da dublagem.
Nosso amigão.
Goletinha?
Tava pensando esses dias, vou começar uma... Dicas temáticas do Gollum. Do
Gelo. Olha só.
Cara, tem um quadro
é, disquinho. É o disco que vai do lado. É o disco precioso.
É o encarte.
É tipo as melhores da Pan por Gollum.
Eu vou começar a indicar episódios de podcast que eu ouço, assim, que eu acho legal. Não necessariamente a ver com ciência. E eu vou começar por um duplo, um episódio duplo. São dois episódios, que é o número 1 e o número 2, que chama Long Distance, parte 1 e a parte 2, do podcast chamado Reply All.
Nossa, é bem longa essa distância, então eu tinha que gravar dois episódios pra falar dela.
Não, mas é um... é um episódio de ligação a longa distância.
Ah, tá.
E aí, tipo, é o cara, ele é o dono de uma... Um dos que fazem esse podcast, ele é dono de uma produtora de podcast lá, eles fazem vários podcasts. E aí tem esse, que é meio sobre coisas gerais que acontecem na vida dele, assim. E aí nesse ele tá contando a história de um golpe de telefone que ele recebe, que o cara finge ser um funcionário da Apple e fala que ele tem que fazer uns negócios com o computador dele lá e deixar o cara acessar remotamente o computador dele. E ele fica assim, caralho, mas que negócio é esse? E aí ele vai e começa a investigar, liga pra empresa, começa a conversar com o cara, aí descobre uns dados sobre o cara, vê que a empresa é lá da Índia, vai lá pra Índia fazer uma caralhada de coisa pra tentar achar por que que os caras fazem isso e como. Então é um episódio bem da hora. É ele e o parceiro dele, você fica bem curioso assim pra saber o que tá acontecendo e como que, velho, esse negócio de golpes por telefone assim é um negócio muito louco.
E pra quem já tomou um golpe de um telefone de uma casa de praia que não existia, vale muito a pena ouvir esse episódio.
E é isso. Essa é a minha primeira dica e fiquem ouvindo pra mais nos próximos episódios.
Olha só. Max?
Bom, a minha dica, eu vou manter no tema. Eu vou indicar um livro do Sagan, só que diferente, não é um livro só de divulgação científica, é um livro de ficção também, e se chama Contato. Quem não leu, leia, ele é de 85. E eu acho que o Sagan escreve de uma forma brilhante. Ele prende o leitor muito bem, assim, no melhor dos sentidos. E é um livro que me fez eu sentir a coisa que eu mais gosto de sentir quando eu tô lendo. Que é você passa muito tempo lendo o livro, quando você levanta a cabeça e olha pro mundo, o mundo deixa de fazer sentido porque você tava numa imersão total ali no livro. O livro tá fazendo mais sentido do que tá ao seu redor, de tanto que você tava ali dentro. Aí eu tava lendo num lugar, quando eu saí desse lugar, faltava tipo uma página pra eu acabar de ler. Eu tive que sentar na rua pra acabar o capítulo, na verdade. Não era capaz de ler o livro, mas foi uma ocasião de um capítulo. Eu tive que sentar na calçada pra terminar de ler esse capítulo, porque eu não tava conseguindo me desprender do livro e voltar pro mundo real.
Nossa.
Mas é muito, muito bom. Ele escreve de uma forma muito boa, não vou ficar dando spoiler. Mas é um livro de ficção. E ele surgiu, eu descobri de um jeito muito legal, porque eu ficava pensando, pô, o Sagan, que é um cara que estudou pra caramba, hipotetizou um monte sobre formas de vida em outros lugares, seria muito legal se ele tivesse escrito algo de ficção nesse sentido. E aí eu descobri que ele tinha escrito, e era o Contato, o livro tava só esperando. E aí eu comecei a ler e realmente é sensacional, vale muito a pena.
Você colocaria ele no seu disco de ouro, então?
Disco de ouro, com certeza.
É só. Acho que foram essas nossas dicas, que agora não são mais dicas, né? Foram esses nossos discos de ouro.
Então, bora pra nossa caixa de mensagens?
Bora lá.
Bora.
Que faz parte do disco de ouro também. Nossos ouvintes merecem.
Exato, não. A gente falou no começo desse episódio que se um dia a gente for lançar uma sonda espacial, a gente vai colocar as mensagens deles no nosso disco de ouro.
Konnichiwa. Alguém desse? Paz e felicidade a todos.
Bom, então bora para nossa caixa de mensagens aqui. São mensagens referentes principalmente também ao nosso episódio 26, que foi de agroflorestas, que ficou um episódio muito legal, foi bastante elogiado. E recebemos mensagens aqui que vão ser mandadas para a eternidade também. Quer começar, legal, não?
Vamos começar. Primeira mensagem é do Vitor Mulin.
Onde ele mandou?
Ele mandou no nosso e-mail. E ele fala assim: oi, meu nome é Vitor Mulin, tenho 17 anos, sou vestibulante de medicina e gostaria de agradecer muito a vocês por todo esse conhecimento e informação que vocês transmitem. Curto muito o podcast, o acompanho desde o episódio número 10. Agradeço principalmente esse episódio de agrofloresta, tema no qual tenho prova daqui a é 5 dias.
Já aprendeu a usar o podcast, né?
E ele mandou esse e-mail faz mais 5 dias. Então, em algum momento, ou ele foi muito bem na prova, ou ele foi muito mal na prova. Então, Vitor, a gente espera que você tenha ido muito bem na prova. Manda um outro e-mail aí dizendo sua situação no momento.
E aí, se você foi muito bem, a gente vai divulgar. Se você foi muito mal, a gente vai censurar.
Não, com certeza ele foi muito bem.
Com certeza. A segunda mensagem também chegou pelo nosso e-mail e o título é o seguinte: foi agradecendo o ótimo trabalho. Começou bem, né?
Uhum.
Olá, pessoal. Me chamo Vitor Domício, tenho 23 anos, moro em Joinville, Santa Catarina. Sou estudante de gestão hospitalar no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Escrevo este e-mail apenas para agradecer o trabalho fantástico dos senhores. Senhores, agora ficou meio pesado. E o método acessível.
Já tô quase lá. Tô com um problema no quadril e tudo mais.
Nossa, cara, eu joguei bola ontem, hoje pra levantar da cama, foi um absurdo. Nossa.
Escreva esse e-mail apenas para agradecer o trabalho fantástico dos senhores.
De vocês.
E o método acessível e relativamente fácil que os temas são expostos para pessoas que, como eu, são leigas na área. Vocês, além de divulgar ciência, despertaram em mim uma vontade de saber que nenhum professor antes conseguiu, ou ao menos tentou. Até mesmo cogito em cursar no futuro um curso mais voltado para a área de biológicas. Enfim, meus sinceros agradecimentos e continuem com um ótimo trabalho. Abraço.
O Caramelo ficou emocionado quando que a gente tocou ele como nenhum professor antes tinha conseguido.
Cara, muito
pois
legal.
É. Eu, enquanto professor, não toquei nenhum aluno.
Você não sabe? Eles não te mandaram e-mail. É, Vitor, a gente fica muito feliz porque, não sei se você percebeu, durante o episódio, durante o nosso podcast inteiro, a gente sempre fala, o Carl Sagan, o Neil deGrasse, o Bill Nile, o Drauzio Varela, e todos esses divulgadores científicos que, enfim, a gente ficou muito feio. Ficou muito ruim.
Pirula.
O Átila.
O primata falante.
A Camila Laranja.
Vai, vamos lá.
Eu vou voltar então.
Não corta isso não.
A gente não vai cortar, relaxa, moleque.
Não, agradecer o Vitor, porque de fato, como ele deve perceber, no nosso podcast como um todo, e nesse episódio especialmente, a gente cita muito Carl Sagan, cita muito diversos outros divulgadores científicos, e a gente faz isso porque a gente admira muito o trabalho deles, porque eles conseguiram fazer isso com a gente, né, de tocar a gente de modo a se interessar mais por ciência. Então a gente fica muito feliz de saber que tem gente que está se interessando por ciência, por ouvir o nosso podcast, assim, é muito gratificante mesmo.
Bom, a terceira e última mensagem que a gente recebeu foi na nossa área de contato do site, no www.alociencia.com.br/contato.
Isso, aquele formuláriozinho lá para você colocar.
Exatamente. Caso você não tenha nenhuma rede social e nenhum e-mail.
Ou simplesmente que queira mandar por lá.
Também. E ela começa falando: parabéns, maratona concluída e a carapuça serviu. Esse é o tema da dissertação.
Confesso que eu fiquei um pouco instigado quando vi a carapuça servir. O que será que é?
Ela começou muito bem, uma estrutura narrativa muito boa, instigou a curiosidade dos leitores. Olá, alô ciência. Primeiramente, parabéns por um ano de podcast.
Obrigado.
Quero aproveitar para agradecer pela oportunidade de aprender mais fazendo a faxina da casa. Conheci vocês através do Dragões de Garagem e pelo meu esposo, que sempre me apoia a continuar estudando. Até porque sou professora de biologia. Mais uma pro time.
Colega de profissão. Então.
Aqui em casa, a ciência respira tranquila desde o café da manhã até a hora de dormir. Nossa. Cara, que frase bonita.
É, eu gostei.
Viu como a ciência pode ser bonita e pode ser poética?
Cara, a ciência respira tranquila.
E assim, Juliana, manda a receita aí que eu quero que na minha casa a ciência respire também bonita, viu?
Eu quero que no mundo a ciência respire bonita. Coitada, sempre ameaçada.
Tá bem por aparelhos, né?
Pois é. Fiz a maratona em 2 meses e meio e recomendo vocês nas minhas aulas sempre que possível.
Olha só. Então, já perguntaram uma vez, né, se a gente...
É mesmo, qual é o impacto, né, dos professores em aula? Temos aí.
Muito bom saber.
Juliana.
Então, alunos da Juliana, prestem atenção na professora e parabenizem elas por apresentar isso para vocês.
Aposto que ela dá aulas tão bem quanto ela escreve textos. A qualidade do podcast melhorou e muito. Parabéns aos envolvidos.
Parabéns, Caramelo. Parabéns, Gollum.
Conteúdo também, parabéns a todos nós.
É, e parabéns ao Lucas que faz vitrines assim maravilhosas.
É, senão se a gente não falar das vitrines dele, ele vai ficar chateado. Queria deixar registrado meus episódios favoritos: Mulheres na Ciência.
Excelente.
Darwin versus Lamarck.
Excelente.
Que foi importante em sala de aula. Cara, esse é um episódio que a gente todos concordamos que é um episódio ótimo pra se abordar em sala de aula, mandar pro professor, que ele é. Cara,
completíssimo. O Kiyoshi, nosso apoiador, já mandou um e-mail dizendo que usou esse episódio.
Exatamente. Cuidado parental também.
Excelente.
Show. Por que temos sotaque? Campeão. Pra mim é campeão.
Excelente.
Esse eu particularmente acho incrível, pois devido à ciência e à pesquisa, eu e meu marido, que é doutorando em ecologia pela UFPR, Curitiba, nos mudamos para Aracaju e o sotaque foi algo que foi o primeiro choque cultural e uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre o Brasil, que é tão grande e belo.
Olha só.
Caramba, atravessou aí o Brasilzão. E por último, ciência no Brasil. A carapuça serviu e muito. Risos. Ela mandou um risos, mas é aquele risos nervosos, né?
É aquele riso tipo, suando, né?
Ciência no Brasil.
Vai virar choro, né?
É. Bom, o e-mail já está muito longo, mas não custa parabenizar esse último podcast sobre agrofloresta. Confesso que aprendi muito e ouvi assim que saiu, pois tinha acabado de ouvir o especial de um ano. No mais, parabéns a todos e muito sucesso. Abraços, Juliana.
Excelente e-mail da Juliana, né?
Não, é, esse tipo de e-mail deixa a gente muito feliz, né?
É, todos os e-mails que a gente recebeu hoje foram muito bons, na verdade. É. Ficamos muito felizes.
Foi perfeito o episódio da Voyager, né? Porque é. A gente falou tanto de divulgação científica e aí a gente recebe e-mails parabenizando pelo trabalho e falando que a gente tá conseguindo fazer a ciência chegar e as pessoas gostarem de ciência. Acho que motiva muito a gente a continuar.
E agradecer novamente a presença do Paulo e do Nicolas, que participaram aqui do nosso episódio anterior de Agroflorestas, que foi muito elogiado, como vocês viram. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, a galera da Cambio e do Taiobas do Matão aqui também, da USP, que deram uma força.
Bom, e aproveitando para fazer uma divulgação rápida, dois eventos importantíssimos. Na primeira semana de outubro, do dia 2 ao dia 6, vai acontecer a Semana Temática da Biologia e o Alô Ciência vai participar de uma oficina de divulgação científica junto com o pessoal do canal Desperciência do YouTube. E aí, se você tiver interesse, não precisa de inscrição, cola aqui nos dias 4 e 5.
Ou seja, é de graça.
Exato. Nos dias 4 e 5, a gente vai gravar um material de divulgação junto com a galera que participar.
Isso, a gente vai fazer uma oficina aqui, vai falar um pouco sobre divulgação científica, vamos produzir material de divulgação científica. É 4 e 5 de outubro, né?
Sim, 4 e 5 de outubro. Aqui no IBUSP. Para quaisquer dúvidas, entra lá no site da Semana Temática da Biologia, que vai estar linkado no post, e lá você vai achar, entre os vários cursos e minicursos e palestras, a oficina de divulgação científica do Alociência e Desperciência.
Isso, e se você vier, não se preocupa não. A biologia é bem escondida dentro da USP mesmo. Todo mundo sobe a Rua do Matão, ou no caso depois passa e desce, e fala, nossa, eu não achei a biologia. Aí depois que acha, fala, ah, era aqui?
É esse lugar bonito.
E isso, por si só, vai dar um episódio.
E outra divulgação rápida, que dia 8 de outubro, a partir das 15 horas, em frente ao MASP, vai acontecer a terceira edição da Marcha pela Ciência, e o Alociência estará presente.
É isso aí. Então, Juliana, se a carapuça serviu aí, você quiser marchar contra os cortes da ciência e pela ciência, quiser dar um pulo de Aracaju aqui para São Paulo, está muito convidada.
Ou então organizar em Aracaju.
Nossa, maravilha.
Galera, só mais uma divulgação rápida. A Comissão de Cultura e Extensão do IB chamou a gente para dar uma palestra também no IB, no Instituto de Biociências da USP, sexta-feira, dia 29 de setembro agora, das 5 às 7 da noite. Então vai estar a gente, o pessoal do canal Desperciência, e vai ter a presença também do Douglas Falcão, que foi diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Isso do MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E então o cara é bem importante na área. É, e ele vai estar lá também discutindo com a gente um pouquinho sobre o papel da divulgação científica, o papel do biólogo na internet e como isso tem se dado.
Então é isso.
Acho que é isso. Eu queria então novamente agradecer o Guilherme pela 55ª vez. Agradecer a galera do audiovisual do IBUSP, que sempre dá aquela força. Os nossos colaboradores. E acho que foi isso. Acho que o episódio da Voyager ficou bem completinho, né, galera?
Ficou bonito.
E se você gostou desse tipo de episódio e quiser saber mais, por exemplo, da sonda Cassini, quem sabe se vocês mandarem e-mails e falarem que se gostaram ou não, a gente não faz um outro.
Exato.
É isso?
É isso.
Bora.
Então é isso aí, até... Qual que é a frase que a gente
até
fala?
Até próximo.
Até daqui a 2 semanas.
Então até daqui a 2 semanas.
Ou quando tivermos mais fichas.
Obrigado.